temos aqui o nosso advogado, Dr. Francisco Kanjamba. É o filho daqui da Uila, nasceu aí na Uila. Cafufo em debate aqui no Mangolé, fala a verdade. Acho que é a segunda vez vamos debater esse caso do Cafufo. Tudo porque perdeu-se vidas humanas. E então, com a vida humana não se pode brincar. E nós vamos conversar, vamos falar, vamos ouvir os nossos concidadãos, os nossos companheiros, para que a partir de agora podem ligar para o 923-17-13-15. Esse número está aberto para todos. E por isso vamos já agora mesmo, sem delongas, falarmos deste grande tema. Mangolé fala a verdade. Dr. Francisco Kanjamba. Ele é membro da sociedade civil, advogado, por várias vezes, ainda só este ano, se a memória não me atraiçoa, já defendeu mais de 5 vezes os ativistas cívicos que têm sido fustigados no município do Tomba. Dr. Kanjamba, o Namibe fala a verdade, agradece a sua presença. Uma saudação para os nossos companheiros, aqueles que gostam do Namibe fala a verdade.
Obrigado e agradeço eu. E uma saudação especial a todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham neste momento do Mangolé Fala a Verdade.
Mangolé Fala a Verdade é somente a verdade. Dr. Kanjamba acompanhou o desenvolvimento dos acontecimentos que ocorreram naturalmente na Vila Diamantífera do Cafunfo, na Lunda Norte?
Acompanhei e com muita preocupação e também com muito prazer recebo o convite do Mangolé Fala a Verdade para falarmos a verdade sobre os nossos irmãos que lá sofrem e sofreram naquele dia em que a esta altura nada mais, nada menos temos a não ser repudiar este comportamento das autoridades.
Muito obrigado, Dr. Kanjamba. Não se canse, o povo está convosco, vocês que defendem este mosaico angolano. Maioritariamente não tem, portanto, dinheiro, mas sempre que tem problemas judiciais, Dr. Kanjamba está presente, Dr. Celestino está presente, Dr. Assurreira. Eu acho que Deus saberá compensar o vosso esforço e por isso mesmo não se canse. Doutor, quando viu esses vídeos, o que lhe veio no coração? Quando viu aqueles vídeos, algumas pessoas a ser arrastadas no chão, e o acontecimento em si?
Obrigado mais uma vez a todos os ouvintes. Na verdade, quando visualizei os vídeos, fiquei totalmente preocupado porque aqueles vídeos significam um retrocesso, um recuo no crescimento ou então mesmo naquilo que é a efetivação da democracia e da liberdade de expressão. O angolano deve ser livre na sua própria terra, deve gritar de noite, de manhã e a qualquer hora que quiser, desde que manifeste a sua liberdade, neste caso, o seu descontentamento. Fiquei preocupado, na qualidade de jurista, que a nossa Constituição, no seu primeiro artigo, é claro em dizer que a República de Angola é soberana e independente. Isto é verdade. Baseada na dignidade da pessoa humana. É ali onde está o problema. Dignidade da pessoa humana. Significa que, de uma ou de outra forma, em nenhum momento o Estado poderia ou agir ou reagir contra a vida. Nenhuma coisa justifica a morte, nem sequer de um angolano. Nenhuma ação justifica as autoridades para matar este ou aquele. Tudo em vista ao respeito da Constituição no seu primeiro artigo. Está lá a dignidade da pessoa humana.
Doutor, vamos desculpar, parece que temos aqui já um cidadão. Mangolé fala a verdade. Bom dia, com quem falamos?
Bom dia, estou a falar com o senhor Lungamana, faz favor.
Oh, Lungamana, estás a falar em direito para o Mangolé fala a verdade. Temos aqui o doutor Francisco Kanjamba, é advogado e defensor dos direitos humanos aqui no Namibe. Quer nos contar, quer nos colocar algumas questões, doutor Kanjamba? Temos já um ouvinte. Está falando aonde?
Estou aqui na Vila do Cafufo.
Ok, na Vila do Cafunfo, onde mesmo houve esses acontecimentos, onde houve essas mortes. Então, Munga Mana, conta-nos lá então. Coloca a sua preocupação. Mas a situação está complicada como? Sempre estão a caçar as pessoas, estão a matar pessoas. Mas matar as pessoas devagar, devagar, é como assim?
É caça, caça, porque essas pessoas que vêm na mata à noite, porque aqui toda a mata está cheia de tropa, cada sítio está cheio de controle, não há um caminho sem controle, todos os caminhos aqui há controle. Aquelas pessoas que vêm de noite na mata, de captura, ele leva no rio com a deita. Pessoa, quer dizer, familiar tem que saber que essa pessoa está na mata até hoje em dia, assim. A família já quando chega um mês que começa a se preocupar e essa pessoa desaparece mesmo assim, não aparece.
Muito obrigado. Lunga, também ouvimos, tenho conhecimento de que as Forças Armadas Angolanas que participaram naquela manobra aí de Chacina foram retiradas. E há quem diga também que a polícia que também participou no mesmo teatro, neste momento também está prestes a sair do Cafufo e virão outras forças. E mesmo com a saída dessas pessoas, ainda não há paz no Cafufo?
Assim que nós estamos a falar, só a única força que já tentou de sair aqui no Cafufo é Forças Armadas Angolanas, do militar da IFA, é que já tentaram de trocar. Ouvimos que já trouxeram um gamaz das forças da Polícia Nacional, os que estão a tentar trocar para ir. Mas que pode se trocar a mudança que nós não estamos a ver, a boa mudança. Boa mudança que nós não estamos a ver aqui. Aqui que onde que nós estamos? Que sai na Vila do Cafufo para ir no município do Quango, três controles. Porque cada controle, se você não tem um dinheiro para pagar, não vai conseguir passar. Tem que ter com o dinheiro, depois você consegue passar. Por que isso? Aqui não tem nenhum sítio que não há controle. Todos que entrada e saída há controle.
Sim, senhor. Lunga, o indivíduo que você colocou aqui é filho do secretário regional. Como é que se chama? Que morreu e o tamo secretário regional está desaparecido.
Sim, ele morreu, tinha ali balanciar, morreu. Se chama Zango Mwanjaj.
Ok. Zango Mwanjaj.
Sim.
Muito obrigado. Tem mais alguma questão a colocar?
Alguma questão que não estamos a falar no ar e todo mundo para nos ouvir. Pode-se que nós estamos a falar que o presidente do movimento protetorado está detido, está na cadeia, nós estamos a esperar julgamento. E quando a criança está a chorar, papá tem um fome, você tem que dar alguma coisa no filho para calar a boca, não dá para te chorar. Como nós, povo da Lunda, se nós estamos a gritar, que o governo Angola tem que sair para nós, falar conosco. O que é que nós que queremos? O governo Angola, sempre que nos diz da data que nós fizemos que manifestações, alguns Moreira, que o governo angolano nunca apareceu na telejornal para falar, estou a lamentar, povo Moreira, se assim nunca ouvimos disso, sempre o governo está calado. Nós queremos o governo angolano para sair, para falar qualquer coisa sobre a população das Lunda. Nós queremos também justiça para julgar o presidente do movimento do protetorado, é que nós estamos a esperar. O governo angolano para fazer justiça, por quê? Eles está desde aquela data que ele foi apreendido, esse presidente do movimento, até hoje em dia nunca falou nada, sempre continua com a pessoa na cadeia, a família tenta de ir lá para levar qualquer coisa, não está a permitir que a família chegue onde que ele está. Nós estamos a esperar a justiça.
Muito obrigado, Lunga. Tamo junto.
Estamos juntos. Senhor Armando Escoca, boa tarde.
Laqueto. Esse doutor colocou aqui várias questões. E talvez começaríamos pela última questão que ele coloca. É normal no país democrático de direito, portanto, alguém está sob alçada da justiça, está detido e não por ter contato, portanto, com o seu advogado. É normal isso?
É, não é normal. E é de lamentar ouvir isto, porque o cidadão, quando é detido, neste caso, quando está sobre custódia das autoridades policiais, e pode até existir limitações, mais que limitações em contato com outras pessoas, menos com o seu advogado. E é triste ouvir isso de que mesmo os advogados estão a ser vedados de terem contato do direito com estes senhores. Desde já, é a resposta que o novo Código Penal também traz, sobretudo no artigo 354, de que esses atos passam a ser crime. É todo agente policial que dificultar o contacto do advogado com o seu constituinte, esse agente deve ser responsabilizado. O nosso país tem registros tristes nesse sentido, porque o advogado é ator da justiça e de direito. Significa que ele, dentro ou fora das suas funções, ele é agente e é servidor da justiça. Agora, limitar o advogado diretamente com o seu constituinte é não querer que exista amanhã decisões ou sentenças injustas. Aquela existe apenas sentenças que vêm unilateralmente porque, neste momento, o cidadão tem os seus direitos, tem os seus deveres, independentemente da condição em que se encontra. Os familiares têm o direito de saber onde é que está o seu parente e em que condição está, independentemente da esquadra onde esteja. O povo tem direito, a família tem direito de ser informado a condição em que se encontra o seu familiar, neste caso, detido. Isto é de lei. Agora, estar num sítio incerto e desconhecido pela família e sem contato com o advogado é triste ouvir isto. É um recuo grande naquilo que é a democratização do país. Angola é um Estado de direito. Isto poderia se refletir na prática, mas quando se constata isso, significa que é um Estado de direito na Constituição, mas na vida real não é um Estado de direito, porque, afinal de contas, ainda vinca as ordens superiores. É triste ouvir isto. Também acompanhei atentamente o Longa Mana, daquilo que ele coloca, de que o povo lunta, o que quer, não é mais, não é menos, manifestar às autoridades angolanas a insatisfação pela condição social em que estão remetidas. Significa que eles lutam ou clamam pela justiça social. Falar da justiça social, esse é um dever do Estado. Está consagrado no artigo 90 da Constituição. E isto passa por aquilo que nós chamamos, que está lá plasmado no artigo, na repartição justa da riqueza nacional. Então, se as luntas, poderíamos falar de outras províncias, cabindas e outras, produzem, se calhar, muito mais, e, aliás, as luntas, sabemos que lá sai o diamante. E poderia aqui existir, chamarmos uma coisa, que poderíamos aqui chamar o que poderíamos dizer, discriminação positiva na repartição dos recursos. Vejamos, se lá se explora o diamante e o povo, a condição de vida é de desejar, não se percebe. Poderia muito bem merecer uma repartição da riqueza, de modo que daquilo que se tira lá nas juntas, alguma coisa a mais pudesse ficar mesmo lá nas juntas.
Então, vamos então aqui ouvir mais um ouvinte. Muito bom dia!
Muito bom dia, senhor jornalista!
Obrigado, obrigado. Está a falar para o Mangolé, fala a verdade. E o nosso convidado aqui hoje é o doutor Francisco Canjamba. É um defensor dos direitos humanos, é advogado de profissão. E o debate é mesmo Cafunfo em reflexão. Diga-nos então o nome e de onde está a falar.
Muito obrigado. Eu chamo-me Fiel Moaco. Falo a partir da Lunda.
Sim,
precisamente
sim.
Da Lunda Norte.
Muito obrigado, Fiel Moaco, a partir da Lunda Norte. Traz-nos algumas novidades neste debate. Quer colocar algumas questões, doutor Canjamba?
Na verdade, seguindo atentamente este debate, e muito obrigado também pela locução do senhor Canjamba acerca desta situação que refere-se à autonomia e à instituição das autarquias no país. Na verdade, a nossa intenção não é de dividir o país, segundo a locução do nosso colega Canjamba, mas sim é de instituir uma autonomia. O que significa que queremos trocar a nossa independência com uma simples autonomia, em que as autarquias não podem, de modo nenhum, substituir a autonomia, porque dentro da nossa autonomia que queremos que a Lunda seja instituída, também tem esse poder autárquico que se refere por ali. Porque mesmo que haver as autarquias que se refere dentro do país, pode ser funcional como gradual, não vai, de modo nenhum, resolver o problema do desenvolvimento que a Lunda carece. A Lunda precisa mesmo uns donos autóctonos que assumam o comando para que desenvolva o seu território. 45 anos não é 45 horas.
E, olha, o doutor Canjamba queria colocar uma pergunta.
De certeza.
Ok. Senhor Fiel, eu... Falou bem que o que querem não são os diamantes, mas o território. A minha pergunta é, como querem receber o território nas mãos do Estado sem que se divida o país em países pequenos?
Nós não queremos receber o território de forma absoluta nas mãos do Estado. Mas sim, queremos uma autonomia em que o Estado angolano e todos os órgãos da soberania no território da Lunda não vai ter que extraditar. Vai continuando. O que nós queremos é uma simples autonomia financeira, jurídica e administrativa, coabitando junto com os angolanos. Isso vai depender das negociações que vai haver dentro, é que vai se definir como é que isso vai funcionar. Nós não queremos que recebamos o território de forma absoluta, não.
Ok.
Não,
não sei se estou a perceber. A ideia do senhor Fiel é que as lundas sejam governadas dentro do respeito da cultura e dos valores morais deste povo do leste. É isso?
De certeza. Mesmo quando se refere das autarquias, para ali que querem instituir a autarquia no país, sim, nós também teremos essa forma de instituir a autarquia, mas respeitando as culturas, respeitando as diferenças das línguas que constituem o mosaico da Lunda. Então, essa forma que eles quero instituir as autarquias não vai substituir aquilo que é a nossa vontade de ver Lunda a ser dirigido, ou seja, Lunda a ser governado e a ser desenvolvido aos próprios Lundas.
E para dizer aos amigos, temos aqui já um dos nossos internautas, Livong Inácio, reagiu assim. Sobre os massacres de Cafunfo, devem ser condenados a todos custos. Devem ser condenados a todo custo, mesmo for vida a perecer. Portanto, diz que condenamos essa morte, ainda que for uma pessoa só, e no Cafunfo não morreu uma pessoa. O Estado não tem nada a se defender sobre isto. Portanto, o Estado não pode se defender sobre as mortes que causou no Cafunfo. Doutor, comentar sobre isso.
Na verdade, fizemos aqui apanhado de muita coisa e desde já agradecermos ao Sr. Fier, porque foi claro e perentório nas respostas. Há uma questão que nunca se calou aos angolanos. O que é que, na verdade, os povos lundas querem neste momento? Ele foi claro a dizer que o que eles querem não é autonomizar as Lundas como se fossem criar um outro país. Neste caso, o que na verdade é proibido pelo artigo 8º da Constituição. E Angola reza o Estado unitário. Não é isto que eles querem. Eles devem ser percebidos na seguinte dimensão. Autonomia local. Neste caso, autonomia administrativa. Em que sejam elas a decidirem sobre o seu território e ir até foi mais longe. Não estão a fazer essa luta porque querem o diamante. Não, o que eles querem é a soberania local. E também respondeu, fez aí o argumento dele de que autarquias não vão substituir o que eles, na verdade, querem. Neste caso, o ideal deles. Mas, enquanto jurista e também defensor dos direitos humanos, e também temos, enquanto jurista, advogado, pensa em mim, conselho, da seguinte forma, autarquias podem até não substituir o ideal dele, mas é um passo já a ser dado. Porque, pelo que eu ouvi dele, o que eles querem é que sejam eles a administrar, sejam eles a mandar, sejam eles a ter voz sobre o seu território, dentro da sua cultura, dentro dos seus princípios, dentro da autonomia local. E isto leva-me ao artigo 213, que fala da organização administrativa e do poder local. Aqui está o poder local. Em Angola está dividido de duas formas. Temos o poder autárquico, que é este institucionalizado, e temos a autoridade local que o Estado já encontrou para dizer que é dali onde deriva grande parte daquilo que é a forma de ser, de pensar, não só dos angolanos como dos africanos. É a partir da autoridade, nesse caso, tradicional, e que também merece o seu respeito. Eu faço essa junção e esse esclarecimento porque ele, ao esclarecer, dizendo que o que quer não é a independência, como muitos pensam, a independência das Lundas, mas é para eles administrar ou que as Lundas sejam entregues às mãos dos autóctones, eles têm a sua razão de ser. Porque, se ainda irmos para o primeiro artigo da Constituição, onde se faz referência, neste caso, a dignidade da pessoa humana, lá cresce em que o governo, o Estado, deve também ouvir, neste caso, a vontade do povo. Se a vontade do povo que está em causa, temos que fazer uma pergunta. Neste momento, o atual executivo está a administrar o país pela vontade própria ou pela vontade do povo? E isso chama atenção aos, neste caso, os dirigentes atuais em fazer uma reflexão e interpretar esses sinais que é a real manifestação da vontade do povo, não só das Lundas, como em toda parte de Angola existem manifestações populares que exigem alguma coisa que é direito mesmo dos povos. Então, pode não ser o que o movimento almeja atingir, mas não deve ser rejeitada e deve ser acolhida, porque é um passo que já se dá, pelo que eu pude perceber. E uma coisa que coincide com o último ouvinte é sobre a pobreza. O senhor Fiel foi claro dizendo que são 45 anos de independência e também são 45 anos de miséria nas juntas. Terminei de responder ao senhor Fiel e que fiz uma colação, uma ligação com o último ou penúltimo ouvinte, que é o senhor Engolo, quando diziam 45 anos de independência, mas lá nas luntas também significa 45 anos de miséria, e poderia até mesmo isto extensivar quase para todos os angolanos, que também são 45 de miséria, tirando um pequeno grupo que governa e que não conhece a miséria. Mas senão todos nós que não fazemos parte deste grupo, então são 45 anos de miséria, o que é de lamentar. E depois, para um país que houve um momento em que somava mais os dinheiros que vêm dos petróleos, e somava o dinheiro que vem dos diamantes, que é das terras das luntas, afinal de contas, o povo vive na extrema miséria, o que é de lamentar. Também quero reforçar a palavra deixada, a deixa deixada pelo nosso jornalista Alma de Coca, de que o povo só vale quanto sabe defender-se. Esta deve ser, na verdade, uma das respostas diárias de qualquer um. Enquanto nos angolanos, enquanto lá os nossos irmãos das luntas, cara, e de outras partes de Angola, só valemos quando sabemos defendermos. Então, e também tentando responder um ouvinte que, por via mensagem, acho que se não captei bem o nome, parece que é o Antumbinga, colocou três questões. Que lições a tirar do Cafufo? E esta pergunta vou ligar com a pergunta do último, que é o senhor Bernabé. Que ocorrência, afinal de contas, se verificaram lá no Cafufo, em que a esta altura está dar esta poeira toda, esta conversa toda? Bom, permitam que, daquilo que eu tenho acompanhado dos vídeos e também dos debates em torno do Cafufo, permita que eu diga alguma coisa. Bom, o certo é que em nenhum momento as instituições do Estado devem agir ou reagir matando. Não importa o número, porque a vida é a salvaguarda principal do Estado Democrático de Direito em Angola. É a base principal em torno da qual, da vida, o governo se funda e o governo governa. Agora, quando não se respeita a vida, então ficamos sem perceber qual é o valor sem o qual o país, neste caso o Estado, deve se subordinar. Os autóctonos lá das luntas dizem que ainda até hoje está a existir perseguições. Até hoje as pessoas não estão em paz. E tudo isso se justifica na legítima defesa? Já não. E a legítima, quando se trata de agressão, é uma agressão não avisada. A pessoa de pé para a mão vê-se constrangida com um movimento e sem saber qual é o fim, mas é aquilo que chama agressão. Ok, é ali onde se justifica a legítima defesa e na proporcional dos meios. Agora, significa que os policiais, ao usar arma de fogo matando e para se justificar ao povo, traz argumento de que não, porque os, neste caso, manifestantes também traziam consigo arma de fogo, é preciso trazermos aqui a veracidade dos factos. Onde é que terão tirado os povos, o pacato cidadão, arma de fogo? Não será armas guardadas já para a polícia, para se escapulir das autoridades? É uma questão que fica no ar. Ok, o Antumbinga, seu nome é mesmo este, colocava o que falta para que não se institua ou então não se crie uma comissão independente para trazer os factos e a partir dos factos todo mundo possamos cogitar ou então questionar. Bom, só não se cria, ao nosso ver, só não se cria esta comissão porque a informação que está a ser veiculada não é verdadeira. Porque se fosse verdadeira, poderia se permitir qualquer um ir confirmar, porque os fatos falam por si. Não é preciso acrescer ou diminuir os fatos. Os fatos devem ser narrados e apresentados como aconteceram. Agora, quando se diz uma coisa, mas não se quer permitir o contraditório, é porque está a se dizer é falso. Porque se fosse verdadeiro, então poderia se permitir a criação de uma comissão independente que lá iria e trazer todos os fatos à tona, de modo que os angolanos percebessem, na verdade, o que aconteceu e como aconteceu. Mas quando se omite, não se dá expressão nem acesso aos jornalistas, que são, na verdade, a mão longa do povo ao buscar as informações, então ficamos não acreditar aquilo que a TPA ou os órgãos de comunicação social têm trago ao povo. Para dizer já que a gente está falando dos órgãos de comunicação social, a nossa televisão pública de Angola tem prestado mau serviço aos angolanos quando apenas trazem dados que vêm dos pronunciamentos das autoridades, dos policiais, mas não trazem também os pronunciamentos daqueles que viveram aquele massacre. Porque toda a reação fora da proporcionalidade e essa ação perpetrada pelos órgãos do poder é massacre. Não é outra coisa, mas poderíamos dizer. Porque a esta altura o governo não pode se preparar a dentes e unhas para se confrontar com o povo que traz pedra, que traz, neste caso, katanas. Bom, e também de aconselhar que as manifestações, na verdade, têm a hora própria. Têm a hora própria e às vezes o povo só atinge esta dimensão quando grita, 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 mas o governo, para quem se grita, não dá resposta satisfatória. E é preciso mais diálogo, é preciso baixar os ânimos. O governo deve colocar-se na posição de servidor. E se colocar na posição de servidor, vai perceber não só os povos Lunda, como também outros povos. Poderá, na verdade, respeitar assim a Constituição de governar ouvindo a voz do povo, aquilo que está consagrado no primeiro artigo da Constituição. E também, ainda o Antumpinga perguntava sobre a responsabilização dos infratores. Agora aqui temos que trazer primeiro o resultado, caso existisse neste caso, da comissão independente. Porque as autoridades em nenhum momento poderiam agir matando. Poderiam usar outros meios possíveis de imobilizar os manifestantes, mas em nenhum momento poderiam chegar ao ponto de matar. E muito menos desencadear como que um estado de sítio perseguindo as pessoas até a esta altura. É de lamentar, num estado democrático de direito, o estado a se assustar com aqueles que trazem pedras, com aquele que traz katana, só porque o próprio Estado não atende às preocupações daquele povo. Toda paciência tem limite. Acho eu que o povo Lunda já gritou, a esta altura esgotou e apela não só para as autoridades nacionais, como também às autoridades internacionais, para dizer que os policiais que mataram devem ser responsabilizados criminalmente, porque em nenhum momento as leis nacionais permitem que, seja quem for, esteja ou não esteja em serviço, do Estado ou não Estado, possa friamente matar ou dirigir o cano da arma para matar um cidadão angolano. Nós temos que valorizar a vida. Enquanto jurista, apelamos que a Procuradoria-Geral da República poderia até também mexer-se na qualidade de ser autoridade com poder acusatório. E poderia mexer-se ir lá também trazer os dados reais de como os factos aconteceram. Também o silêncio deste órgão nos preocupa. Mas essa preocupação é minimizada porque sabemos que eles obedecem uma hierarquia e a hierarquia máxima é o Procurador-Geral e é nomeado, então depende ao Presidente da República. Esta aqui percebemos, se calhar, por que até a esta altura a Procuradoria-Geral da República não se pronuncia. É mesmo esta dependência direta de quem é o titular máximo de onde eles pertencem. Cara da capital, para colocar em pânico os povos, não circulam à vontade. Isso é outra violação do direito de circulação do próprio cidadão. É. E colocar controle, até ouvimos aqui que nos tais controles, às vezes é preciso pagar para passar. Para quê? Angola é um Estado independente desde 75. E nós não podemos trazer essa história de controle. Para quê? Deixa o cidadão de cabinda ao conente circular à vontade de dias e noites.
O doutor está falando agora do Calupete, que eu recebi aqui agora a informação, aqui do Livonga Inácio, a dizer que estamos a acompanhar de perto e encorajamos esse debate. No Mangolé fala a verdade. Gostaríamos de aproveitar e colocar a pergunta, mesmo que não faz sentido neste debate, sobre as detenções arbitrárias na província do Namibe. No caso, o ativista cívico Edson Kamalanga, por quê a detenção dele? Por que não respondeu fora das quatro paredes? Continua detido? Por quê? E também faz aqui uma outra pergunta. Continua detido? O caso Calupeteca, a sociedade pede a libertação do ativista cívico Edson Kamalanga, que haja justiça social. E, doutor, vamos dar também agora um minuto para terminarmos. E acho que muita coisa poderíamos conversar, mas infelizmente o tempo também já escasseia. E tem a palavra.
Obrigado. Me pronunciando sobre esta pergunta colocada pelo senhor Livonque Inácio, reagindo sobre as detenções arbitrárias e colocando a questão do Edson Kamalanga. Bom, acho que poderia aqui, na qualidade de jurista, esclarecer ao nosso ouvinte, se calhar a todos, em que as detenções arbitrárias só acontecem quando, sem culpa formada, sem a pessoa ser constituída arguida, então é detida. Isso que chamamos de detenções arbitrárias. Aquilo que às vezes a polícia faz, recolhe as pessoas, metem ali, sem uma acusação formal ou formadas, nem o mandado de captura, que é o que chamamos de detenções arbitrárias, e o que é crime. E quando isso acontecer, é preciso denunciar, e nós podemos avançar com esses processos. E no caso Edson Kamalanga, na verdade ele é um ativista com uma voz muito sonante a nível do ativismo social aqui na província do Namibe. Por isso que todo mundo, a esta altura, questiona por que estar até a esta altura na comarca. Mas tenho certeza que tem meus colegas e advogados que estão a acompanhar este processo de par e passo. E dentro daquilo que é a nossa deontologia profissional, eles são pessoas mais indicadas para esclarecer, se calhar dizer uma ou outra coisa. E qualquer pronunciamento que possamos fazer é apenas uma ilação na qualidade de jurista, não como pessoas que acompanham o caso. Por aquilo que chegou aos nossos ouvidos e também do contacto que nós tivemos nesta profissão, e lá mesmo na comarca, é de que ele está a ser indiciado no crime que não tem nada a ver com o ativismo social. Bom, mas permitam que eu ainda saia neste ângulo jurídico e também faça um enquadramento, se calhar, sociopolítico local. E aquilo que nós temos observado aqui, a atitude dos nossos governantes, é quando alguém mexe...
Sobretudo aquele caso do antigo governador, no encontro que tivemos com o comandante da polícia, ele reiteradas vezes disse que Camalanga é criminoso, mas ele ainda não foi julgado. Como é que uma pessoa que não foi julgada, alguém que é deputado do MPLA, já foi governador, já considera como sendo criminoso, enfim, até chamou o nome de gatuno, portanto, sem ter provas? Isto também não constitui crime, doutor.
Bom, é por isso que eu pedi que me pronunciasse sobre esta questão, não como jurista, mas como também fazendo um enquadramento sociopolítico local. É, dizia eu que naquilo que é praxe na nossa sociedade local, neste caso namibense, se calhar também para outros cantos de Angola, só que nós dominamos mais aqui o local, é de que quando alguém é tão assim sonante em termos de ativismo social, critica este e aquilo, traz à tona, se calhar, aqueles aspectos que deveriam merecer a atenção das autoridades judiciais, mas eles não se pronunciam, e mexendo com esses governantes, então eles usam aquilo que chama casca de banana e que procuram, se calhar, outros fatores para calar a voz daquele que é tão sonante. Faço este enquadramento não como jurista, não como advogado na fase em que me encontro, mas faço um enquadramento como político, como acompanhante atento destas reações. Na verdade, também estive presente quando o deputado do MPLA, Caíto, se pronunciava indiciando o Edson Camalanga, pronto, repetidas vezes. Bom, o que na verdade é crime. É crime porque todo cidadão é inocente até ao julgamento e sentença transitada em julgado. Significa que mesmo depois de ser condenado por um tribunal, tem que até ainda é inocente, passando a inocência depois de a sentença transitar em julgado. Tem mais ainda dias em que o advogado dele pode até recuar e refutar e os factos se alterarem completamente. Por isso que qualquer discurso que impute alguém de criminoso, impute alguém de ter feito, praticado atos tipificados por lei como crime, este ato é criminoso também. Significa que é aquilo que nós chamamos de calúnias e difamação e também a própria injúria em si, porque mancha a honra e a consideração da pessoa, independente do local onde se encontra. Estando na cadeia, não significa a esta altura que todos os seus direitos estão foram com água, não. Ele tem direitos e dignidades e respeito como tal. E por isso que são reprováveis os pronunciamentos dos deputados e também da maneira como reagiu energicamente. E isso fez-nos perceber que, afinal de contas, a detenção do Edson Camalanga, não só pelos factos em que estão a ser arrolados no processo, aqui já disse que quem deveria se pronunciar com propriedade é o advogado por cima, já creio que faz apenas um enquadramento quanto jurista, não apenas, como também há indícios políticos, há indícios de tentar calar as vozes sonantes em que muitos, se calhar, gostariam bastante de que atrás do Camalanga houvesse mais outro lá estar, de modo, para eles, a solução é guardar eles lá para que haja a paz. E não sei se é mesmo paz ou tranquilidade, ou então eles durmam à vontade. Mas não é assim. Eles devem colocar-se como servidor. Quando alguém diz houve mexida no departamento governamental, deve-se investigar. Nós já vivemos o tempo em que tínhamos o procurador Pedro Fonseca. Muitos crimes, muitas denúncias, mas até aqui conhecemos dois ou três processos apenas, mas há muita coisa que foi ali e pronto, guardada. Agora, com o novo procurador, vimos um sinalzito. Vimos um sinal logo que chegou. No caso de peculado da Bibala, no momento em que estavam, eram já arguídos, depois o anterior tinha desqualificado eles de arguídos para declarantes, não sei em que termo, declarante, depois ele veio novamente remetê-los como arguídos e com a medida mais agravante, que é de detenção. Apesar de que há outros discursos a dizer que não, aquele foi outro processo, esse é outro processo, mas pelo menos a TPA, o que passou, Ali onde me atenho, o que passou é de que é o mesmo caso, é o mesmo caso que do peculato. Bom, até provas em contrário. Bom, deu esse sinal, mas depois desse sinal já não estamos a ver mais nada. Então, se não estamos a ver mais nada, o cidadão acompanha todos os passos das autoridades. Então, que pensávamos que começou e iria continuar, mas agora estamos a ver que parou. Bom, estou a fazer estes pronunciamentos apenas como um cidadão simples, normal e, se calhar, ligado à defesa dos direitos humanos, porque quando se mexe no dinheiro público, é o cidadão que lá está a fome e é contra os direitos humanos. Muitos não percebem a lógica. E lá se há fome, falta furo de água, enfim, se calhar é esse dinheiro que deveria resolver esse problema. Isso é contra os direitos humanos. Deve ser banido e reprovado energicamente. Por isso que o crime de peculato poderia ser um crime, talvez, privilegiado da seguinte forma, que em nenhum momento poderia se tolerar ou se dar nem a medida aos seus autores, porque só comete o crime de peculato aquele que tem possibilidade de lá mexer, porque um cidadão normal que não tem poder, não tem como chegar até ali. Então, ele tem o livre-arbítrio de tirar e não tirar, e subtrair aquilo. Essa conduta, por mais que devolva esse dinheiro, mas a conduta em si deve ser reprovada, deve ser punida. Bom, é nesse sentido que nós vimos que também na reação do deputado do MPLA, muito pessimamente e nervoso, e que não havia razões, dizendo isto e aquilo, e transformando um encontro que o comandante da polícia, Limão, pronto, formalizou para se discutir sobre a segurança pública, neste caso na província do Namibe, e aquilo, aos poucos, iria se transformar num momento de discussão e, se calhar, com outros termos, se calhar, neste momento, não nos vem. Não há razões. Por isso que lamentamos o facto de, até aqui também, creio eu que os meus colegas advogados pediram, solicitaram a alteração da medida do Edson Camaranga, creio eu, salvo prova em contrário, e também, se calhar, a decisão do procurador poderá não ir neste sentido. E já falamos que o procurador tem hierarquia, e se tem hierarquia, obedece orientações superiores, não só à lei, porque neste processo os únicos independentes, então, aliás, não independentes, mas sim, os únicos independentes são o juiz e o advogado. O advogado não obedece segundo as ordens. O juiz não devesse ser, que tenha acontecido, não devesse obedecer segundo as ordens. Mas o procurador é o único que o ato dele ainda pode ser revisto pelo seu superior e até ao fim, se calhar, é ali onde nem sempre as respostas, quando mantém a prisão de alguém, é justa, se calhar, tem estas conotações. Bom, nós estamos a dizer que é o que aconteceu concretamente com Edson Camaranga, mas é o que nós temos assistido, se calhar, de uma forma em geral, em que nem sempre as respostas dos procuradores, quando o advogado solicita a alteração da medida, é mesmo olhando pelo ato praticado pelo próprio cidadão. Aliás, é ver quem é a pessoa. E assim já estamos fora dos marcos da justiça. Quando olha quem é a pessoa, o que é que tem feito, o que é que não tem feito, porque a pessoa deve só responder pelo ato que lhe faz ficar aqui. Agora, se ontem esteve no ar, isso não tem nada a ver, nem poderia pesar. Por isso que a prisão do Edson Camaranga, na verdade, podia responder fora, sem nenhum problema. É uma pessoa identificada, é professor, e a esta altura localizável. E as prisões preventivas só devem ser tomadas naquelas situações em que não é possível o indivíduo, se calhar, se apresentar à justiça, enquanto assim a justiça chamasse. Assim sim. Agora, pessoa bem identificada, está ali com o seu trabalho, então fica lá. Para quê? Com que razão? Aliás, são outros custos para o Estado, porque lá comem e todos que estão lá, são outros custos. Então, poderia até minimizar os custos do Estado. Do Estado é de todos nós, porque nós todos que pagamos os impostos, esse dinheiro que lá vai. Então,
mas com este depoimento do deputado Caíto, ficou mais do que claro que é uma mão invisível, se calhar até dele próprio, do próprio Caíto. Porque ele diz que ele levantou coisas contra enfim, na minha vigência, portanto, está mais do que claro. Eu penso que o MPLA também tem que começar agora a puxar as orelhas dos seus representantes provinciais, porque a sujeira, quando é demasiada, quem paga com isso é o próprio partido. Eu tenho fé que em 2022 muita gente, naturalmente, vai se revoltar. Não porque estão saturados os 45 anos, mas sobretudo porque as práticas que vêm acontecendo no tempo dos Eduardo dos Santos fazem que são as mesmas que também estão a acontecer agora, na era do presidente João Lourenço. Então era preciso punir tudo isto. Doutor Cajamba, tivemos uma plateia cheia de mensagens, louvores, encorajamentos, e também as pessoas falaram que eles vêm na alma. E nós também aqui, como realizador do Mangolê Fala a Verdade, ficamos muito satisfeitos, portanto, com não só o Dr. Cajamba por ter aceito o nosso convite, pois o Dr. Sebastião Celestino Fernandes, ele está finalmente fora, ele está em serviço, não pode vir, mas o Dr. Cajamba conseguiu fazer a cobertura das duas pessoas. E nós estamos satisfeitos por isso. Esperamos que esta não seja a última, mas sim, da forma como tem sabido defender a sociedade civil em vários locais, quer na polícia, na PGR, quer mesmo no tribunal. Então esperamos que também o Dr. Cajamba continue a ser o pai desta casa e de vez em quando a sua voz acalenta também grande esperança daquele povo que às vezes, por fora de dinheiro, acham que pronto, de calendário, nós temos mesmo para sofrer. Sim, não, nós somos cidadãos. Temos que dizer que a pessoa humana deve ser respeitada. Doutor Cajamba, tem mais aí um minuto para então fechar tudo quanto tem por abordar, o resumo daquilo que foi então o nosso debate. Muito obrigado.
Muito obrigado por este minuto. Interessa este minuto a todos os angolanos, aqueles que neste momento também estão a sofrer em osso e carne, como eu, e sobretudo lá no Cafufo, neste caso nas Luntas. A mensagem de coragem, de força, lutem para os vossos direitos, porque ninguém fará por vós. Na verdade, em Angola, a ideia de autonomia pode ser aceita e de que não seja percebida como que dividir o país para que não venhamos aqui a violar a nossa Constituição a partir do artigo 8º. Se não for esta intenção, então lutem para os vossos direitos e pedimos aos governantes que sejam sensíveis às preocupações dos autóctones e, neste caso, dos povos. E é o povo que, na verdade, deve determinar o tipo de governo no país. Não há uma meia dúzia de pessoas a determinar o povo todo. Então, é lutar e nós estaremos presentes sempre que formos convidados para fazermos essas abordagens. Desde já, o nosso muito obrigado. E que, para as autoridades, o caso do Cafunfo não venha a se repetir e que os seus autores sejam responsabilizados, porque até aqui se fala de responsabilização apenas da parte dos manifestantes. Não, também da parte dos policiais. Devem existir responsabilizações. É verdade que este governo não vai ter coragem de o fazer, mas que fique claro para toda a sociedade que os agentes da polícia também deveriam estar nas cadeias onde os manifestantes neste momento estão. Porque houve morte. A morte pode ser de uma ou duas pessoas, não importa o número. O que se devem evitar em qualquer ações e qualquer reações das autoridades é evitar a morte, evitar a matança. Então, pegar a arma, disparar contra um cidadão que está a fugir, um cidadão que apenas levou pedra, é excesso demais. Nunca devesse vir de autoridades, nem de agentes de autoridades. E são ações dos criminosos, são ações dos bandidos, é apenas que estão habituados a fazer, a reagir desta forma, não de autoridades. Bom, A esta altura, se quem nos ouve faz o enquadramento dessas minhas palavras de criminosos, sim, esse é o comportamento feito pelos polícias, e não é o comportamento de agentes da autoridade. É um comportamento típico de associações criminosas, neste caso, é um comportamento de bandidos. Bom, se são ou não são, este aqui já é o enquadramento do cidadão. Mas, pelo que eu estou a dizer, é reprovar a maneira como os policiais reagiram. Como? Por excesso. Mas como por excesso? Significa que eles devessem apenas acalmar, mas não fizeram isso. Agora, até hoje, perseguição, ainda assim é legítima defesa? Não é isso que a lei diz sobre a legítima defesa. Só se existir uma agressão iminente, uma agressão não avisada, porque quando se avisa, já não é agressão. Uma agressão iminente, inesperada, e com meios proporcionais, significa que quem vem com pedra, ou no mínimo também ele tem de pegar pedras, não pode pegar ferro. E só pegando ferro assim já é o crime, porque neste caso está por excesso. Está por excesso. Bom, então que este comportamento não pudesse se repetir para mais províncias e mais localidades. E aos povos lundas, lutem pela autonomia, lutem para sanar, conseguirem a resposta positiva de satisfazer as condições dos residentes, porque, na verdade, o mais importante em viver é condições dignas. A dignidade humana é uma coisa que deve ser respeitada. Um cidadão com fome, com miséria, há 45 anos, esse não é um cidadão digno no seu próprio país, na sua própria terra. Se lá vivessem bem, se calhar mesmo esse ideal de autonomia poderia, se calhar, ter um outro ângulo de aceitação, então, de abordagem. Bom, nesse nosso minuto, porque se calhar já estamos para lá do nosso minuto, temos também a agradecer ao Namib Fala a Verdade e que continuem com estas abordagens, e porque também um outro pode, na verdade, mudar de postura a partir deste serviço que estão a fazer. E é um serviço de encorajar e também de muita coragem, porque, por aquilo que nós sabemos, as nossas autoridades não querem que o cidadão tenha voz, e por isso que temos constatado que só seja a TPA manipular o todo o povo, não querem mais que haja outro órgão. Então, façam a vossa parte, deem a voz àqueles que não têm vozes.
Foram vários interlocutores que estiveram neste Mangolê, colocando, portanto, várias questões ao Dr. Francisco Kanjamba, um homem sempre disponível ao lado daqueles que sofrem, os chamados menos equipados, os angolanos sem voz. A próxima semana haverá mais. Mangolê fala a verdade. E por isso mesmo o próximo convidado vai ser o deputado Sampaio Mukanda, o Andombili e mais outros companheiros. O deputado Mukanda não gosta de vir aqui no Mangolê fala a verdade, mas ele vai ter que vir. Quarta-feira, o convite está lançado. Sampaio Mukanda, deputado do povo, vai estar aqui conosco. E por isso, vamos dizer assim, até a próxima. Muito obrigado a todos. O Mangolê fala a verdade. Estamos juntos.